bem-vindo ao nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica, ou Filosofia Católica, ou Filosofia, dos grandes autores da Patrística Patrologia, da Filosofia Medieval, Moderna, Contemporânea e Pós-Moderna. Hoje ele comenta como a ambiguidade teológica do Papa Francisco tem afetado a unidade da Igreja Católica. Muito bem, claro que a ambiguidade teológica do atual Papa, né, líder da Igreja Católica, tem sido percebido por alguns como um desafio para a unidade da Igreja Católica. A interpretação que eu vejo, ela é uma interpretação variada de suas declarações, né? E a falta de clareza em certas questões teológicas e morais tem levado, então, a divergências e debates dentro da comunidade católica, ou seja, dentro do próprio cristianismo católico. Isso pode, claro, continuar afetando a coesão da Igreja de várias maneiras. Vejamos algumas. Primeiro, essa ambiguidade teológica, ela mostra divisões doutrinárias, depois mostra uma confusão moral, desafios de autoridade papal, né? Polarização e fragmentação, entre outros. Mas seguimos. Primeiro, a divisão doutrinária. As divisões doutrinárias, elas possuem ambiguidade teológica. E aí o Papa Francisco tem levado a diferentes interpretações de seus ensinamentos e declarações. Isso pode criar divisões entre os fiéis, os grupos defendendo interpretações opostas e até mesmo contraditórias, e essas divisões podem gerar tensões e conflitos teológicos dentro da Igreja Católica, como vem gerando aí, então, o dualismo dos progressistas e o discurso do atual Papa mesmo fala, dos conservadores. Então, por um lado tem os progressistas, a qual ele se coloca com a teologia da América Latina, relacionado a um progressismo onde o ecocentrismo está muito impregnado, né? E o socialismo, os temas sociais também. Sem entrar no socialismo marxista propriamente dito. E segundo, a confusão moral, né, na qual a falta de clareza em certas questões morais pode também levar a uma confusão entre os fiéis menos esclarecidos sobre quais são os ensinamentos e as expectativas da Igreja. Isso pode gerar incerteza e dificuldade na aplicação das doutrinas católicas na vida cotidiana, especialmente quando há interpretações divergentes sobre tópicos sensíveis. Então, essa questão da divisão doutrinária, da confusão moral, já mencionei. A terceira são os desafios à autoridade papal. Claro que a ambiguidade teológica do Papa Francisco tem sido usada por alguns críticos para questionar sua autoridade como líder espiritual da Igreja Católica. Então, aqueles que discordam de suas abordagens, né, e ensinamentos podem argumentar que a falta de clareza e a interpretação variada de suas declarações minam sua autoridade e a coesão da Igreja. No quarto, depois desse desafio da autoridade do Papa, nós temos a polarização e fragmentação. Então, nós temos ainda a ambiguidade teológica do Papa Francisco dentro desse foco de polarização e fragmentação, que pode contribuir para uma maior polarização dentro da Igreja Católica, com grupos se alinhando em torno de abordagens específicas e se distanciando uns dos outros. Então, essas abordagens, ela tem fragmentações e podem levar a uma diminuição da unidade e do diálogo construtivo, né? Um diálogo construtivo dentro da comunidade católica. Então, no entanto, é importante destacar que a Igreja Católica é uma instituição diversa que abrange uma ampla gama de pontos de vista e interpretação. A unidade da Igreja não depende apenas do Papa, mas também do esforço dos fiéis em buscar a compreensão mútua, o respeito e o diálogo construtivo. Mesmo em meio a diferenças teológicas e interpretações divergentes. Uma grande pergunta que as pessoas fazem é como a Igreja Católica está lidando com as divergências teológicas e os debates internos. Sabemos que a Igreja Católica, enquanto instituição religiosa, está lidando com as divergências teológicas e os debates internos de várias maneiras. Aqui estão algumas das abordagens adotadas. Primeiro, o diálogo e o debate. A Igreja Católica ela incentiva o diálogo e o debate teológico como uma forma de abordar as divergências. Isso envolve a criação de espaços de discussão, como conferências, seminários e grupos de estudo, os quais teólogos, acadêmicos e líderes religiosos podem se reunir para compartilhar ideias, apresentar argumentos e buscar uma compreensão mais profunda dos ensinamentos católicos. Segundo, depois do diálogo e debate, nós temos os sínodos e assembleias. A Igreja Católica realiza sínodos e assembleias gerais para discutir questões específicas e promover a participação de diferentes vozes dentro da comunidade católica. Nesses encontros, reúne bispos, teólogos e outros representantes da Igreja para refletir sobre temas relevantes e buscar soluções pastorais. Terceiro momento, sobre o ensino e orientação pastoral. O Papa e outros líderes da Igreja Católica emitem documentos, encíclicas e cartas pastorais que buscam fornecer orientações teológicas e moral em questões controversas. Esses documentos são destinados a esclarecer e reafirmar os ensinamentos da Igreja, fornecendo um quadro para abordar as divergências e assegurar a fidelidade à doutrina católica. Em quarto momento, temos o discernimento e autoridade eclesiástica. A Igreja Católica coloca ênfase no discernimento, que é o processo de buscar a vontade de Deus e tomar decisões à luz da fé. Então, o discernimento é realizado em diferentes níveis, desde o Papa e os bispos até as comunidades locais. A autoridade eclesiástica desempenha um papel importante na definição dos limites teológicos e na tomada de decisões pastorais. Quinto é a unidade na diversidade. Embora haja divergências teológicas e debates internos na Igreja Católica, há um esforço contínuo para buscar a unidade na diversidade. A Igreja valoriza a diversidade de culturas, pensamentos e experiências, mas também busca manter a unidade em torno dos princípios fundamentais da fé católica. E é importante, então, notar que a abordagem adotada pela Igreja Católica pode variar dependendo da questão em discussão e do contexto específico. A busca pela unidade e pela fidelidade à doutrina é um desafio constante e a Igreja está empenhada em equilibrar a preservação da tradição com a adaptação às realidades contemporâneas. Então é muito bom entender, né, que que existe alguns exemplos de documentos emitidos pelo Papa para fornecer orientações teológicas. Embora seja de filosofia cristã católica, né, a fundamentação teológica é feita pela filosofia, a lógica, as fundamentações, as áreas, disciplinas, né? Olhamos que esses documentos, né, emitidos pelo Papa, eles precisam oferecer e fornecer orientações teológicas. Então vamos ver alguns no qual o Papa emite, né, diversos tipos de documentos, e ele visa fornecer então orientação teológica e, claro, pastoral, teologia pastoral. E vamos dar alguns exemplos notáveis aí. Então, primeiro, são as encíclicas, né? As encíclicas são cartas papais, né, oficiais, que tratam de questões importantes e oferecem ensinamentos e orientações sobre temas teológicos e morais. Então, exemplos de encíclicas emitidas por papas recentes incluem a Laudato Si, 2015, né, o Papa Francisco, que trata da ecologia, né, tema principal da teologia da América Latina e da teologia da libertação, e do cuidado com o meio ambiente. E a Caritas in Veritate, né, de 2009, do Papa Bento XVI, que aborda a justiça social e o desenvolvimento humano. Então, em relação às encíclicas, essas são as relacionadas à teologia pastoral. Em segundo momento, as exortações apostólicas. Né? Essas exortações apostólicas são documentos papais que apresentam reflexões e diretrizes pastorais sobre assuntos específicos. Então, por exemplo, a Amoris Laetitiae, de 2016, né? O Papa Francisco, ele trata do amor na família e das questões relacionadas ao matrimônio e à sexualidade, por exemplo. A Evangelii Gaudium, de 2013, também o Papa Francisco aborda o tema da evangelização no mundo contemporâneo. Então, são exortações apostólicas, são documentos papais. Outro, no caso aqui, terceiro tipo de documento são as constituições apostólicas. Então, essas constituições são documentos que estabelecem normas e diretrizes para a organização e a estrutura da Igreja Católica. Um exemplo notável é o Sacrossanto Concílio de 1963 do Papa São Paulo VI, que trata da liturgia e foi emitida durante o Concílio Vaticano II. Então, são um grande documento também. Quarto, cartas encíclicas, né? Além das encíclicas propriamente dita, os papas também emitem cartas encíclicas sobre temas específicos. A Veritatis Splendor, de 1993, o Papa São João Paulo II, hoje, né, santo, é uma carta encíclica que trata da moral cristã e dos princípios éticos fundamentais. Então, a gente tem a moral e a ética, que são disciplinas próprias da filosofia. Então, esses são apenas alguns exemplos de documentos emitidos pelos papas para fornecer orientações teológicas e pastoral, ou seja, teologia pastoral. E é importante destacar que esses documentos são considerados autoritativos dentro da Igreja Católica e têm o objetivo de oferecer direção aos fiéis em assuntos de fé e de moral. Então, sabemos, né, que existem umas diferenças entre exortações apostólicas e as encíclicas, né, que são os documentos mais peso pesado, digamos assim, né, mais forte, ex cathedra, digamos assim. Então, mencionar alguns dos principais, algumas das principais diferenças entre exortações apostólicas e as encíclicas do Papa. Bom, as exortações apostólicas e as encíclicas são dois tipos de documentos emitidos pelo Papa mas existem algumas diferenças importantes entre eles. Então aqui estão as principais diferenças. Primeiro, propósito e conteúdo. As exortações apostólicas são documentos que apresentam reflexões e diretrizes pastorais sobre assuntos específicos, geralmente relacionados a questões práticas e pastorais, sobretudo, né, no caso aí da vida da igreja. Então elas frequentemente abordam temas como a evangelização, a família, a justiça social, entre outros temas. Já as encíclicas são cartas papais que tratam de questões mais amplas, fornecendo ensinamentos e orientações sobre temas teológicos, morais e sociais de grande importância. Segundo momento, quero falar sobre autoridade e caráter vinculativo. Tanto as exortações apostólicas quanto as encíclicas são documentos que possuem autoridade dentro da Igreja Católica. No entanto, as encíclicas são consideradas documentos mais solenes e têm um caráter vinculativo mais forte. As encíclicas são vistas como ensinamentos magisteriais do Papa e, portanto, requerem uma adesão mais estrita por parte dos fiéis católicos. As exortações apostólicas também têm autoridade, mas seu caráter vinculativo pode variar dependendo do assunto abordado. Um terceiro momento é sobre audiência e destinatários. As exortações apostólicas podem ser direcionadas a um público específico, como bispos, clérigos ou fiéis leigos, e podem ser voltadas para uma região ou uma situação particular. Então, elas são frequentemente escritas em respostas a uma assembleia sinodal ou a uma consulta específica. Já as encíclicas geralmente são dirigidas a todos os fiéis católicos e têm um alcance mais amplo, abordando questões de relevância universal para a Igreja. Quarto momento, sobre frequência de publicação. As exortações apostólicas costumam ser emitidas com mais frequência do que as encíclicas. O Papa pode emitir várias exortações apostólicas durante o seu pontificado, abordando diferentes temas pastorais e também temas práticos. As encíclicas, por sua vez, são menos frequentes e geralmente são consideradas documentos de maior importância e impacto. É importante observar que essas diferenças são gerais e podem haver variações específicas dependendo do documento e do conteúdo tratado pelo Papa em determinado momento. Então é bom a gente saber qual é a diferença entre um ensinamento magisterial e um documento vinculativo. Então, quando nós analisamos um documento, a gente vê que ali há um ensinamento magisterial e um documento vinculativo, são termos relacionados, mas têm significados ligeiramente diferentes na Igreja Católica. Então, aqui eu vou deixar, vou procurar deixar isso mais claro. Então, essa é a diferença entre eles. Primeiro, um ensinamento magisterial, um ensinamento do magistério da Igreja. O ensinamento magisterial refere-se à autoridade de ensino da Igreja Católica exercida pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Então, o bispo tem que estar em comunhão com o Papa. O magistério da Igreja tem como objetivo transmitir, preservar e interpretar a revelação divina contida nas Escrituras e na tradição. Então, vamos fornecendo orientação e ensinamentos aos fiéis católicos. Então, o ensinamento magisterial pode ser expresso de várias maneiras, incluindo através de documentos oficiais, como, por exemplo, as encíclicas, exortações apostólicas, constituições apostólicas, pronunciamentos pontifícios. Segundo, documento vinculativo. Então, falamos sobre ensinamento magisterial, agora documentos vinculativos. Um documento vinculativo é aquele que contém uma ordem ou uma norma que requer adesão e obediência dos fiéis católicos. Esses documentos têm a intenção de estabelecer uma obrigação moral para os fiéis agirem de acordo com o que é ensinado ou prescrito. Então, eles podem ser emitidos pelo Papa, pelos concílios ecumênicos ou por outros órgãos da autoridade eclesiástica. Então, exemplos de documentos vinculativos incluem decretos, bulas papais e constituições apostólicas que estabelecem regras ou normas canônicas. Então, assim, um ensinamento magisterial pode ser expresso em um documento como uma encíclica ou uma exortação apostólica. Nem todos os ensinamentos magisteriais são necessariamente vinculativos, ou seja, exigem obediência estrita. Alguns ensinamentos podem estar mais relacionados à interpretação da fé e moral católica, enquanto outros podem conter normas obrigatórias para os fiéis seguirem. É importante observar que, como fiel católico, é necessário discernir a autoridade e o nível de obrigatoriedade de um ensinamento ou documento específico, considerando a tradição, o contexto e a natureza do ensinamento apresentado. A orientação dos bispos e dos especialistas em teologia também pode ser útil nesse discernimento. Por fim, então, voltar ao nosso foco, o que é uma encíclica e uma exortação papal sobre filosofia católica, A encíclica e a exortação papal, uma encíclica e uma exortação papal, como nós vimos, sobre diversos assuntos, mas sobre filosofia católica. Bom, até o nosso conhecimento, até 2021, até 3 anos atrás, atualizando até setembro de 2021, não existem encíclicas ou exortações papais específicas que abordem exclusivamente a filosofia católica. No entanto, há documentos papais que mencionam a importância da filosofia para a compreensão da fé católica e para o diálogo com outras disciplinas acadêmicas. Então, aqui quero apresentar algumas encíclicas e exortações que contêm referências relevantes à filosofia, a qual nós precisamos para o nosso curso de Filosofia Cristã ou Filosofia da Religião Cristã Católica. Algumas encíclicas e exortações referentes e relevantes à filosofia. Primeiro, Fides Ratio. Então, bem antes mesmo de Santo Agostinho, nos padres da igreja, nós iremos ver um curso que a fé e a razão, antes de Santo Agostinho, com os padres da igreja, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e até São João Paulo II, esse tema da fé e razão, ela é importante na Igreja Católica. Então, Fides Ratio, português, fé e razão. Fides, a relação da fé, e Ratio, razão. É uma encíclica do Papa São João Paulo II, publicada em 1998, que aborda a relação entre fé e razão. Então, é importante para o nosso curso essa obra, embora não seja exclusivamente sobre filosofia pura, epistemologia filosófica, ou teoria filosófica, fundamentação filosófica, o documento explora a importância da filosofia para a compreensão da fé e enfatiza a necessidade de um diálogo fecundo entre fé e razão. Então, durante toda a história da igreja, vários santos, doutores da igreja, trabalharam esse tema da fé e da razão. O nosso caríssimo santo, João Paulo II, falava que são as duas asas de um avião da teologia pastoral dele, a fé e a razão. Segundo, a obra Caritatis in Veritate, Caridade na Verdade. Essa encíclica do Papa Bento XVI, publicada em 2009, ela trata da justiça social e do desenvolvimento humano. Embora não seja especificamente sobre filosofia, o documento enfatiza a necessidade de uma visão antropológica correta para abordar questões sociais e econômicas, destacando a relação entre ética, verdade e desenvolvimento. Terceira obra, Evangelii Gaudium, A Alegria do Evangelho. Essa é uma exortação apostólica do Papa Francisco, publicada em 2013, e que trata do anúncio do Evangelho no mundo atual. Embora não seja centralmente focada na filosofia, o documento Evangelii Gaudium menciona a importância da reflexão filosófica para a missão evangelizadora da Igreja. Então, esses são apenas alguns exemplos de documentos papais que mencionam a filosofia em diferentes contextos, embora a Igreja Católica tenha uma rica tradição filosófica. E é importante observar que a filosofia católica é um campo amplo e diversificado, que se desenvolve através de contribuições de filósofos católicos ao longo da história. Portanto, além dos documentos papais, existem muitos outros escritos e estudos filosóficos de estudiosos católicos que abordam a filosofia de forma mais aprofundada. Bem-vindo ao nosso curso de Filosofia Católica ou Filosofia da Religião Cristã Católica, onde nós iremos abordar então alguns filósofos, algumas obras dessa grande, né, e monumental história, né, de conhecimento, discernimento, aprofundamento e formação. Então, hoje nós vimos a grande importância desses grandes temas relacionados e algumas obras desses grandes papas. Seja bem-vindo ao nosso curso de Filosofia Cristã, Filosofia da Religião Cristã Católica. Um grande abraço.